Tá no clima da.
Porra! Opa, aí,
Pronto, agora sim.
velho. Eu não tenho, é?
Agora vai fluir.
Gostei daqui, mano. Essa mesinha aqui mesmo,
Uau!
aqui, ó.
Dá pra. Boa!
Bota um negócio aqui em cima.
Cara.
Opa!
Olha aí.
Deus é mais.
Frila. Peraí, deixa eu ver a camisa que tava antes, velho. Daqui tá muito apertado, me engordei.
Essa tá boa, pô.
Aperta, deixa eu bichar Já
outro.
vou
Peraí.
começar, viu? Já começou,
Ai.
já estamos online já, na verdade.
Tá.
Vocês falam besteira. Fala, galera! Voltamos, depois de problemas técnicos. Só confirmando o teste aqui. Fala aí, Daltro. Dá um oi.
Galera. Estamos ao vivo aí agora, pra valer.
Finalmente.
Confirme aí o áudio.
Tá indo? Pronto. Vamos voltar, fingir que nada aconteceu. Deixa eu pegar minha pesca aqui. Vamos lá. Foi, tá saindo todo mundo da chamada. Tá aparecendo e sumiu, né? Está aparecendo aí, tá? Pronto. Vou reiniciar a nossa live, beleza? Para ficar bem ajustado esse conteúdo. Meu nome é Pedro, eu sou desenvolvedor, trabalho lá na Absa. Esse aqui vai ser o nosso videocast. A ideia ainda não foi definida se vai ser quinzenal, semanal, ou mensal. E é uma forma da Absa se aproximar da comunidade. Breve eu vou falar sobre um pouco sobre a Absa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Python, sobre como é a linguagem, como são os frameworks, como é o mercado de Python. E para isso a gente conseguiu convidar dois devs sênior, que é o Eduardo Daltro e o Vitor Pereira. Eu vou dar a oportunidade ao Eduardo Daltro para ele falar um pouquinho de como ele começou, qual foi a história dele com Python. Fala, Daltro.
Rapaz, eu comecei a trabalhar com Python. Na verdade foi assim, né? Não foi que comecei a trabalhar com Python. Eu recebi um convite na faculdade de um professor. Né? Ele tinha um mestrado lá, tal, tinha um bocado de pepino para resolver. Ele disse: "Olha, tem umas bombas para tu resolver aqui. Tá em Python, não quer não?" Eu disse: "Pô, vou querer, pode ser uma boa", porque ele deu a ideia ainda de, tipo, disso ser meu tema de mestrado, né? Ou de TCC, da graduação, né? Eu já pegava o ritmo dele ali, entendeu? Então, foi assim que eu conheci, né? O convite do professor no mestrado dele. Ajudei, fiquei mais ou menos um ano e meio. Que era um projeto bem bacana para conectar a faculdade daqui do Brasil com o do exterior. E tô nessa até hoje com Python. Isso foi 2014, 2013 aí, nessa época.
Desde lá nunca saiu do Python, só Python.
Rapaz,
É um casamento com Python.
assim, é um casamento, mas eu dei umas escapadas assim um pouco de Java, que não sinto falta. JavaScript, também não sinto falta. C Sharp também, legal, mas quase
Bastante.
sempre é Python. É tipo 90% Python, 10% outras coisas aí.
E a gente também está com o Vitor. Eu trabalhei já com o Vitor. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, sobre a nossa história. Conta aí, Vitor, como é que você começou? Como é que foi a sua história com o Python?
Eu tinha recém saído da faculdade de licenciatura em matemática. Entrei em uma software house como tester. Decidi estudar desenvolvimento lá. Comecei com Pascal e lembro que uma colega mandou um vídeo sobre linguagens de programação para iniciar. Tava Python e Ruby lá para saber as principais linguagens para iniciar. Já usava Linux na época, deu um Python no Linux em casa e aí comecei. E estou aí até hoje, de vez em quando eu fleto com outras linguagens também.
Tu fez matemática? Essa foi
Sim,
muito
sou
boa.
licenciado em matemática pela UFES.
Que história, né? Pra você foi uma necessidade ou foi uma escolha?
O que é desenvolvimento?
Mudar de carreira.
Eu fiz matemática, sempre queria fazer matemática aplicada. Então, na faculdade, eu meio que comecei a programar. Eu lembro que o professor me deu um livro de algoritmos em inglês. Ele jogou o livro impresso, fala, estuda aí, e
Te vira.
semana que vem a gente conversa. Era para fazer alguns programas em Maple, para o TCC. Não deu certo, peguei optativa em introdução à programação, só que eu tinha que ter pego estrutura de dados 1 e 2, eu não sabia disso, não tinha correlação, era em Java, e aí a pessoa, cara, você tem lógica, você não sabe programar, e acabou que eu atendia o dono dessa software house, da Total Soluções, atendia ele no colegiado de contabilidade, que eu era bolsista na faculdade, e quando eu me formei, ele falou, cara, quer vir trampar aqui não? E aí comecei a trabalhar lá, passei 4 anos e meio, fiz de tudo um pouco, e lá também foi a minha primeira experiência desenvolvendo também.
Você trabalhou mais, você se considera full stack ou back-end? Porque hoje
Hoje eu me
você é tech
considero.
leader, né? Hoje você é tech leader lá no Google.
Hoje eu sou tech lead back-end, mas eu trabalho também com front. Eu trabalhei com infra, DevOps, então basicamente entregar software de ponta a ponta.
Você trabalhou com outras linguagens, além de Python, nessa questão de back-end, ou hoje você é.
Já trabalhei Delphi, foi a primeira linguagem que eu trabalhei que pagou meu salário, pagou minhas contas por muito tempo, por mais de um ano.
O que o Delphi lhe deu, né? Aquilo aí.
C Sharp. Node, já trabalhei com front também, com React, Vue, Angular.js, Angular 7. Eu brinco, o que botar para programar, a
A
gente
gente
programa,
dá as caras.
principalmente back-end,
Isso,
mas
isso.
eu curto mais back-end, eu não curto estar fazendo muito tela não.
Já que todo mundo está falando experiência, eu vou falar a minha também, um pouquinho da minha experiência. Eu entrei na faculdade e não sabia nem como que era programar. Não sabia, eu achei que tinha um programa que você clicava e gerava o outro programa. Era nesse nível. E aí, no segundo semestre, meio que similar à ideia de Daltro, o professor me ofereceu uma bolsa. E era uma parada que eu não queria mesmo, que era dar aula. Eu entrei na faculdade assim, já com a cabeça, eu não vou ser professor, odeio. A vida de professor é uma merda, tá ligado? Mas e aí, o que foi que aconteceu? Eu entrei, né? Sedento, 400 conto, vem a mãe. Universitário, qualquer dinheiro é dinheiro, véio. E aí, a gente começou a dar aula de Python para o ensino médio. Então, a gente ia nos colégios, organizava as turmas e ensinava Python para a galera, principalmente para a galera de ensino médio, e isso utilizando Pygames, né? Então a ideia é que no final eles desenvolvessem algum jogo e tal. Era um processo difícil, mas que me rendeu muito aprendizado, né? Principalmente com as barreiras que eu tinha de me expressar em público. Acho que eu jamais estaria aqui dando a cara desse jeito se não tivesse passado por um processo como esse. E experiência também na questão, porque assim, o que é que eu acho? Você aprende muito mais quando você está ensinando. Porque às vezes um questionamento que você nunca vai ter na vida, o cara que você está ensinando pergunta e você vai ter que correr atrás para aprender e para poder ensinar ele, né? E até para refletir em algumas coisas que você achava que era, não, é desse jeito, acabou, entendeu? Mas voltando. O tema dessa live seria como começar em Python. Então, por exemplo, se uma pessoa ela não sabe o que é programar e ela quer entrar no mercado de programação, ou se ela já programa em uma linguagem e quer mudar para Python, vocês acham que ainda tem muita oportunidade para Dev Júnior em Python? como está o mercado hoje em dia, como vocês veem essa ideia aí? Daltro, fala Daltro.
Eu sou suspeito para falar isso, velho.
É por isso mesmo que eu lhe digo.
Eu sou suspeito para falar isso porque eu tenho aí os grupos de mentoria, né, com a galera que inclusive começou do zero. A gente começou do zero e tá trabalhando com Python hoje, né? Trabalhando remoto aí. Então, com certeza tem demanda. Aqui na Bahia é meio fraco Python, mas a gente está numa área que não precisa se limitar à questão geográfica, né? Você pode trabalhar daqui para uma empresa de qualquer lugar do país ou do mundo, dependendo se você tiver um inglês razoável. Eu, inclusive, vou estar iniciando um projeto aí, já iniciei, na verdade, de formação mesmo, né? Tipo, de pessoas aplicando na prática aí, materializando aí, né? Todo esse trabalho que eu venho fazendo aí já há algum tempo com o pessoal. Que se você funciona, né? Vai muito, muito além da linguagem. O Python é uma boa porta de entrada, porque é uma linguagem fácil de absorver, tem demanda. Mas é o que eu falo com a galera direto, né? Ah, você está trabalhando com Python, mas se aparecer alguma coisa para Delphi, vá, porque não? Faz sentido você negar, porque. Ah, eu também, inclusive, igual a Vitor, comecei com Delphi. Eu comecei a programar em Delphi em 2008. Tem um tempinho já, né? Foi em 2008, mas estou com Python hoje, então é questão de linguagem, não precisa ser um limitador. É mais uma questão de posicionamento de mercado, que é muito importante, né? É essencial essa questão aí, mas tem demanda sim. E só vai crescer, né? Com esse boom do Data Science aí, vai vir muita gente do Data Science pro back-end, por causa do Python, então. Tá em crescente a linguagem, isso aí, né? Acho que não tenho dúvida nenhuma quanto a isso.
Vitor, o que é que você acha? Você como tech leader.
Eu acho que falta mão de obra em todas as linguagens, Python principalmente. Python com o Data Science, que ainda Python hoje ainda é a linguagem mais utilizada para análise de dados, começou a faltar mão de obra para fazer sistemas mesmo, tá? Para engenheiros de software. Então, existe hoje uma escassez em mão de obra de Python. Eu brinco que a galera que está começando tem que ter vontade de aprender e correr atrás, porque oportunidade tem. Então, oportunidade principalmente para quem quer aprender. Então, não adianta eu desenvolvo em Node, cara, sou de Python. Se você quer aprender, cara, oportunidade está aí. Mas vaga tem um monte no mercado. E o que falta mais hoje, que as pessoas. As empresas mais buscam nem qualidades técnicas. São as mais soft skills que a galera fala. Porque, cara, se tem soft skills, você consegue ser ensinado. E você percebe que as grandes empresas hoje estão capacitando mão de obra. Então, para quem está iniciando, tem várias oportunidades hoje.
Eu sou um exemplo disso. A minha experiência com o Vitor é justamente nesse sentido, né? Eu tinha essa experiência que eu tinha de Python era disso, de dar aula e de fazer alguns projetos, não nenhum projeto de empresa, né? Eu tinha pouquíssima experiência com o Django em si, que foi a ferramenta, o framework que a gente trabalhou lá. E assim, ele perguntou as minhas experiências, meu currículo era Python, tá ligado? Eu tinha trabalhado, acho que feito um projeto só, que foi utilizando, não vou lembrar de cabeça aqui, acho que era MiniFlow, era alguma parada para gerenciar firewall, que tem em Python, não vou lembrar de cabeça aqui. A minha experiência profissional era praticamente essa. Mas eu queria muito aprender e queria começar algo, queria programar. E aí eu acho que o Vitor enxergou isso na entrevista que a gente teve, no papo que a gente teve, e ele me deu essa oportunidade. E a gente ficou um tempinho lá no Instagram. A gente começou a falar sobre o mercado, mas tem uma coisa muito importante, né? que é o que é Python, que a gente não falou. Então eu queria que a gente desse uma visão geral, aí eu vou deixar livre para vocês, sobre características da linguagem, roda em qualquer lugar, por que a facilidade, por que essa popularização do Python, quais as vantagens que você vê com relação às outras linguagens. Aí é com vocês. Quer começar, Adalto?
Bom, o Python ele é baseado no, na linguagem chamada, se não me engano agora, ABC, algo assim. Não tenho de cabeça, mas é mais ou menos esse nome. Que o Guido ele se baseou numa linguagem que fosse realmente ter a proposta de criar uma linguagem realmente fácil de codificar, né? Uma linguagem didática. Por exemplo, se você pega um código em C, tipo, é um negócio. Tá, é uma linguagem que tem um propósito diferente, mas falando na faculdade, é um negócio assim que assusta. Mas o Python não, né? Ele vem com outra proposta que é de facilitar o desenvolvimento. Ah, perde performance, mas quando você vê assim, na maioria dos casos, não. Tipo, para desenvolvimento web, isso não é tão relevante assim. A não ser que você ganhe uma escala muito absurda, tipo. No projeto que eu peguei na época com a Globo, que os caras, por exemplo, trocou Cartola, saiu de Python para Go. Ao invés de atender 4 mil requisições por segundo, atendia 14 mil. Tipo, mas para você chegar no nível desse aí, você tem que estar já. Meu Deus do céu. Quase ninguém vai chegar no nível desse. A verdade é essa. A maioria das empresas não vão chegar no nível desse. Então, é uma linguagem que tem um custo-benefício muito bom de produtividade. Versus entrega, entendeu? Especialmente o Django, que é um framework muito bom, baseado aí, naquela mesma premissa do Rails, né? Que ele te entrega tudo ali de mão beijada. Então, basicamente isso daí, né? A proposta do Python, se eu fosse resumir assim, seria entregar um bom custo-benefício entre produtividade e resultado. E é por isso, por exemplo, que hoje. Eu, quando apareceu uma vaga aqui para Node.js, eu não vou, tipo, eu não saio de Python para nenhuma outra linguagem a não ser tipo Elixir ou Go. Não saio, porque eu saio de Python para Java, para C Sharp. Tipo, eu vou sair de C para meia dúzia, não faz sentido para mim, entendeu? E aqui com Python eu consigo, eu já tô acostumado, tem isso. E não é que eu tô acostumado, mas porque é uma linguagem fácil de trabalhar. Talvez eu iria para Rails, talvez. Mas essa produtividade que eu tenho na linguagem, essa facilidade de tipo de resolver as coisas rápido no trabalho, pô, isso pra mim é muito. Fora a comunidade também, que é muito forte, né? E tu, Vitor, acho que dessa. Qual a definição que você dá aí?
A definição de Python seria deu. Python é uma linguagem de programação. Eu até brinco, a frase não é minha, mas eu ouvi lá quando estava iniciando que é um inglês estruturado, praticamente. Você sabe ali o mínimo de inglês, você consegue codificar em Python. Mas eu brinco que Python é mais do que uma linguagem. Python é a comunidade e é uma filosofia. Tanto que existe o Zen do Python, que são coisas que não é que você precisa saber, mas te ajudam a entender como as pessoas codificam em Python. Então, simples é melhor do que complexo. Cara, se algo é difícil de explicar, pode ser feito mais fácil. Então, tem toda ali uma guideline que é pensamento de codificação, que aquilo ali serve para qualquer linguagem, mas ficou conhecido como a galera do Python fazendo. E algo sensacional que eu vejo no Python, que é a comunidade de fato, que é um ajudando o outro. Então, você posta num grupo, no grupo do Python Brasil, cara, você vê um monte de gente te respondendo. Você posta no Django, no grupo do Flask, no Global, a galera respondendo. Então, Python foi uma linguagem que surgiu, que ganhou um boom, não por programadores, por pessoas de outras áreas codificando Python. Então, lembro muito do Luciano Ramalho falando, e foi para a PyCon, e perguntaram quem era desenvolvedor por origem. Cara, tinha 30%. A maioria era biólogo, que utilizava Python para fazer as análises e a administração, economista, que usava Python para resolver problemas do dia, que é basicamente para isso que uma linguagem de programação serve, para resolver um problema específico. Se tem outras linguagens que resolvem de forma mais rápida, vamos dizer assim, cara, às vezes isso é milissegundos que é imperceptível para o usuário final. Então, eu acredito muito nisso. Python é um estilo de vida, porque você começa a codificar em Python, você internaliza isso para qualquer linguagem e a comunidade também. É o ecossistema Python.
Assim, o que eu queria abordar era a questão específica. A gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão da popularidade, mas, tipo, eu não tenho uns temas aqui. Por exemplo, ela é linguagem de script, ela pode ser utilizada como uma orientação a objetos também. Tem um detalhe da indentação, né? Que é, tipo, crucial quando você está programando em Python, né? Porque senão as coisas não funcionam. E a gente tem o virtualenv, né? Uma comparação que eu quis fazer com o virtualenv para a galera de Node é com relação ao NVM, né? Que é tipo, o NVM, para quem não utilizou, por exemplo, eu tenho um projeto que está em Node, sei lá, 12 ou 10, então eu utilizo o NVM para poder setar na minha máquina uma versão diferente da que estava instalada. O virtualenv, acho que Dalton pode falar um pouquinho mais. Acho que ele deve ter mais experiência com isso, né? Por lidar com vários projetos. Fica à vontade, Dalton, para falar.
Tem um virtualenv, que ele é uma. Ele isola a dependência da máquina quando o projeto, né? Tipo, eu tô no projeto agora que é em Python 2. 2.7. Já descontinuado, né? E Django 1.1 também é descontinuado. Pô, e aí? Então tem que usar uma. É tipo um container, né? Seis horas dependências ali do projeto. E o PyEnv também, que é um versionador tipo NVM, né? Você tem que usar Python 2.7.13, porque naquela versão ali tem uma lib específica. Inclusive no da gente tem isso, perto da gente. Tem que copiar as pastas para outro projeto. Enfim,
Nossa.
deu um trabalho da Azul fazer isso. E é isso aí. Tipo, trabalhar com Python é muito fácil. Mas geralmente quando o projeto tá bagunçado é porque foi o programador que bagunçou, que fez merda lá, véio. Mas a linguagem já oferece aí um arsenal muito muito rico de ferramenta para se desenvolver sem muita, não posso falar, complexidade. Tipo, eu vejo no Java. Rapaz, tô nada contra Java, tô falando que, tipo, eu acho que é muito complexo.
Nada contra, mas nada a favor também, né?
Nada falou também. É lá o cara, é muita complexidade, velho. Tipo assim, subir um ambiente, meu Deus do céu. Mas, acho que como fala, linguagem boa que paga as contas, né?
Outra característica que eu queria que o Vitor faça um pouquinho também é sobre a questão de variáveis, né? No JavaScript, no Node.js, quem usa essa linguagem baseada em JavaScript, a gente também tem isso, que é a questão das variáveis dinâmicas, né? Elas aceitam qualquer valor e se transformam em qualquer coisa que você passar para elas. O Python também tem isso, né? Uma dúvida que eu fiquei com relação a isso, que eu não lembro, o último projeto que eu peguei em Python foi o gerenciagrama mesmo. Então vamos lá. A questão de variáveis públicas, privadas, isso existe no projeto? Como é que funciona isso? Globais, locais?
Existe, mas a galera não costuma utilizar tanto. Por exemplo, você consegue botar lá um global, a variável, e ela se torna uma variável global, isso dentro de uma função. Se você especificar ela fora de um escopo da função, você consegue utilizar ela em todos os métodos que estão dentro daquele arquivo. Então, existe esse conceito de variáveis globais e locais. Você também consegue utilizar o local para dizer que ela é uma variável local. E você também consegue tipar hoje também o Python, é opcional. Você consegue utilizar vamos dizer assim, uma biblioteca chamada MyPy, que você consegue validar isso também.
Não é default do projeto.
Não é padrão, mas acaba sendo meio que default que os tipos acabam vindo ali. Mas ela não é bloqueante. Eu acho que é isso que é interessante. Então, se você quer tipar, cara, você consegue tipar, você consegue ter código não tipado e tipado rodando ao mesmo tempo. Ou você consegue falar, cara, eu vou usar o MyPy e bloquear todo o meu código que tem que ser tipado.
Aí virou
Você
uma
consegue.
bagunça, né? Se usar variável tipada, eu tá não, vai.
E você consegue até botar tipagem em um arquivo separado. Então, se o seu código todo tá não tipado, você tem um outro arquivo que você consegue forçar a tipagem das variáveis e aí ele nem vai interpretar o código, como falou, linguagem interpretada. E um ponto importante do Python, respondendo a sua outra pergunta, Python já vem presente em todos os SOs Unix. Então, todo Linux já vem com Python instalado. Então, hoje, Linux vem com Python 3, aí depende da versão do Linux que você está usando. E o Mac, infelizmente, ele vem com Python 2 por padrão. Você tem que instalar o Python 3 via Pyinv. Se você instalar na máquina, pode
Caga tudo.
cagar tudo, literalmente. Então, se você desenvolve hoje em Linux, você consegue dar um Python terminal e ali fazer o seu script. Então, é algo que roda também. Consequentemente, ele roda no Android, que é um Linux. Então, você tem interpretadores ali que você consegue fazer. No iOS, eu nunca tentei, mas eu vi a galera conversando recentemente, também tem como alguns aplicativos para rodar Python. Então, Python roda em todas as plataformas possíveis. Inclusive, no Windows também, você consegue instalar o Python e botar para rodar. Então, a gente brinca que Python é muito a gosto do freguês. Então, cara, se quer, tipo, voltando à pergunta, já que eu dei uma volta, fui e voltei. Você consegue tipar, você consegue não tipar, você consegue ter os dois, você quer botar seu código todo tipado. Então, cara, fica a seu cargo e a seu gosto. Eu, muito tempo atrás, eu era contra a galera que botava tipagem, e hoje eu tô meio que mudando o meu paradigma em projetos novos, principalmente projetos grandes. Porque vira e mexe, o dev acaba se esquecendo que tipo é aquele e não tem validação. E aí quebra o código de forma absurda, e você tem que ter uma documentação e um raciocínio para você conseguir acompanhar.
Acho que o grande problema que acho que o JavaScript já está enfrentando, né? E agora com o TypeScript é justamente isso, né? A questão de validação de tipo de dado, padronização, até assim, uma parada que eu fazia muito e agora eu estou me policiando depois que eu li aquele Clean Code, é com relação, se o meu código não é expressivo o suficiente para que a pessoa entenda, eu tenho que escrever de uma forma que ela seja inteligível para ela. Né? Eu não posso escrever um bloco de comentários para entender uma função. Ela tem que ser inteligível. E eu acho que a tipagem meio que traz isso, né? Esse entendimento melhor do código que a gente está escrevendo. Agora a gente vai partir um pouquinho para falar um pouquinho sobre frameworks. E aqui eu não vou limitar a simplesmente frameworks web. Eu quero saber se vocês já trabalharam com framework de web scrape, né? O Selenium, eu sei que o Daltro já trabalhou. Por sinal, eu conheci o Daltro por causa dessa palestra que ele ia dar em um evento,
Que não
mas
rolou.
não deu. Eu fui cobrar ele ainda no evento, e foi um evento ainda lá no Gerenciagram. Eu nunca vou esquecer. Então, assim, vamos lá. Quais frameworks vocês já trabalharam? Qual a finalidade desses frameworks? O Daltro está com a palavra.
Rapaz, eu trabalhei na maior parte do tempo com Flask. Não sei por quê. Geralmente as vagas que apareciam, os projetos eram com Flask. E aí eu fui indo. Mas eu trabalhei também com Django. Estou trabalhando com o Django hoje. Eu gosto do Django, eu acho a proposta dele bem bacana. De tipo, porque assim, eu tô com a demanda agora, por exemplo, de fazer verificação de e-mail. Eu nunca fiz isso no Django. Mas eu sei que vai ter alguma coisa ali. Tipo, eu vou bater aqui no Google, Django Verify Email, vai ter alguma coisa ali. Pronto, entendeu? Tipo, ele deixa a pessoa mal acostumada a abstrair a. Não que no Flask não tenha, vai ter, mas o Vitor sabe como é. Tipo, o Flask ele tem aquele. Tem um probleminha de despadronização, né? Tipo, por exemplo, as extensões no Django. Tipo, tem um aval do projeto Django. No Flask, tipo, o cara cria. Que nem o Flask RedShift para criar API. Tipo, você pode ter ali a extensão hoje, amanhã o cara pode dizer, ó, velho, aí, vou fazer mais não aqui, deixa quieto aí. Aí acabou a extensão. Tipo, acabou não, né? Geralmente o pessoal dá um fork ali, mas eu acho excelentes frameworks. Para mim, tipo, é uma comparação complicada, porque são propostas diferentes. Se for algo muito simples, tipo um desafio técnico, por exemplo, eu prefiro e for aberto, e é certo fazer em Flask. É quase certo fazer em Flask. Porque eu não sei qual a complexidade do desafio. Agora, tipo, um sistema que nem o que eu tô trabalhando hoje, né? Que é tipo. É um RP de clínica, digamos assim. Clínica, em geral, médica. Tipo, casa é muito bem com Django, né? Banco relacional. As tarefas a gente tem uma taxa de entrega muito rápida. Tinha uma startup, que a equipe é pequena, só que, por exemplo, a gente tem uma taxa de entrega muito rápida. Eu trabalhei em outra empresa, que era também de telemedicina, startup, que, tipo, pra fazer uma entrega é um mês. O que a gente fazia, o que eu fazia um mês lá, aqui a gente faz questão de dias, né? Tipo, e é um código que tem que melhorar muito ainda. E Python 3, Django 2, tu coloca teste. Mas, enfim, depende muito do contexto geral, essa questão de framework, especificamente web, né?
Mas assim, Django, Flask e Web Scraping, Selenium, você já trabalhou?
Ah, Selenium já usei pra muita coisa. Tem até umas histórias legais que fica pra outro dia. Selenium. Ah, tem umas histórias massas com Selenium, mas assim, de framework. Tipo, que a gente confunde biblioteca com framework, né? Por exemplo, o Pandas. Tipo, não chega a ser um framework, mas você faz tanta coisa com aquele Excel do Python ali que acaba parecendo parecendo um framework mesmo, né? E fora isso aí, tem outros que estão chegando. Tipo, o Flash API tá chegando também forte, né? O Django Ninja, que é o Flash API do Django, que ainda não tive a oportunidade de mexer. Não sei se o Vitor já chegou a brincar com ele aí. Mas Flash API cheguei a mexer um pouco. Acho que tá meio verde, porque não tem as abstrações tipo que o Flask tem. Que pesa muito. Ah, é que é assíncrono, não sei o quê, mas muitas vezes o pessoal não entende o que é programação assíncrona. Que não é porque é assíncrono que o código é mais rápido. O código não fica mais rápido. O processamento é o mesmo. O que muda é a forma como que o código é gerenciado, né? Entendeu? Então, eu sou um pouco conservador. Gosto de ficar mais ali no Flask, no Django. Vai me entregar o resultado e em tempo hábil ali,
Mas
do jeito certo.
se você pega um projeto hoje, você vai logo pro Django. Do
Depende.
zero, se for do zero.
Dep não, depende do
Depende?
projeto. Depende do projeto. Por exemplo, se for API. Vai ser API REST, minha equipe tem dev sênior, tem um dev sênior que é muito bom, mas ele não tem nada de Python. Eu prefiro colocar ele tipo no Flask, entendeu? Assim, depende muito do contexto. Eu gosto de ler muito para time. Às vezes tem um time ali bom, mas que tem pouca experiência com Python. Tipo, se você pega um cara bom e bota o Flask, o cara desenrola rapidinho. Tipo, o Flask é muito parecido com o Express. Mas depende, tipo, se for um projeto que envolva banco relacional, não relacional, eu vou olhar muito pro Flask também, porque o Django, ele tem um suporte, ele tá, tem Elasticsearch, tá, mas tipo, o Flask eu sei que vou ter uma variedade de biblioteca, de possibilidade maior do que no Django, entendeu? Agora, é isso aí, depende, né, velho? Não dá pra dar uma resposta assim. Mas eu fico entre os dois aí. Eu hoje. Partiu para o projeto sério, ou é um ou o outro, muito provavelmente.
É muito engraçado que depende muito do contexto. Meu primeiro framework foi o Web2Py. Basicamente, você só escrevia o model. Ele já gerava um form com HTML e já gerava o CRUD todo. Ele deixou de ser utilizado porque ele é Python 2 e pela filosofia dele, de quem escreveu o framework. Porque a filosofia dele era que ele sempre fosse retrocompatível. E quando veio Python 3, o Python quebrou meio que a retrocompatibilidade do Python 3 para o Python 2. Então, você tem que meio que fazer alguns truquezinhos ali. Tem até a ferramenta do próprio Python chamado 223. Você consegue ver o que você precisa alterar dentro do código. Mas ele perdeu força por conta disso. Então, depende muito. Cara, se eu vou construir um sistema sozinho hoje, o Django ele vai me dar muitas ferramentas mais fáceis. Eu vou conseguir prototipar ali muito rápido. Enquanto o Flask já não vai me dar tanto, porque a ideia do Flask é que ele seja um micro framework. E o Django ele já é um framework mesmo. Então, eles têm que fazer muitas coisas, acabando que fazer muitas coisas na mão ou usar muitas libs. Que aí acaba no que o Dalton falou. Cara, o cara usa uma lib tal que deixou de atualizar há 5 anos. Eu tá lá no meu projeto utilizando, preciso atualizar o Flask lançou agora recentemente, em abril, o Flask 2. Cara, ferrou. Porque eu não vou conseguir atualizar porque não está dentro desse escopo. Com o Django acontece isso. Eu atualizei ano passado no projeto do Django, como o Dato falou, era Python 2.7, Django 1.8. Python 2.7 foi descontinuado ano passado. A gente falou, cara, bora migrar. E aí, nisso, o que foi que aconteceu? Tinha uma biblioteca que não dava suporte ao Django mais novo e nem ao Python mais novo. A gente teve que fazer um fork e alterar a biblioteca para dar suporte. Porque senão ia quebrar muita coisa do que a gente já tinha feito. Então, a gente fez um fork e alterou. É o risco que você usa também de estar utilizando muitas bibliotecas terceiras. Da mesma forma, eu estou. Um projeto atual lá no Boticário com Flash API. Então, ele veio com um conceito um pouco distinto, tanto de assíncrono quanto síncrono. Não adianta você ter um framework assíncrono se tem um código síncrono. Ou seja, você bota um código lá que faz uma chamada HTTP request, só que ela é síncrona. E aí você fica esperando o código. Cara, você acabou de jogar tudo fora que o assíncrono tem, que é o bacana do Node, que tudo nele é assíncrono. Mas ele dá algumas coisas bacanas. A documentação. O fato dele ser tipado, ele já te gera um swagger todo validado. Nos outros, eu tenho que estar no Flask, no Django, tem que estar fazendo ali algumas coisas para estar botando uma validação a mais. Ele tem uma performance bacana. Ele te dá também uma liberdade de você escolher qual ORM você quer trabalhar. Algo que no Django acaba sendo um pouco mais difícil. A gente acaba ficando limitado ao Django ORM. É o padrão dele. O Django Ninja eu nunca cheguei a trabalhar. Então, tem muito isso de que, cara, o que seu projeto precisa? Eu vou construir um microserviço que tem três URLs e não tem conexão com o banco. Cara, vai de Flask. Eu vou construir um sistema que é CRUD o tempo todo, só conexão com banco, não chama nada. Cara, vai de Django, com Django REST. Vai te prover uma performance muito grande. Ah, mas eu preciso de vários microserviços. Cara, vai de Flask, vai de Flash API. A chamada que você quiser fazer é síncrona, é assíncrona. A sua equipe conhece o quê? Qual o prazo que você tem? Então, é muito uma decisão de projeto você falar, cara, o que eu escolho? Imagina se a equipe sabe tudo Node. Você, cara, você vai meter Python para quê? É meio que os trade-offs tem que pesar. E, cara, não dá. Eu trabalhei em uma empresa que A linguagem padrão era Python, só que precisava fazer um código fechado que ele iria vender para alguém. Que aí usava data science. Cara, você fazer um código fechado em Python, 100% seguro, a gente trabalhava com um escritório de advocacia. 100% seguro, legal. Cara, dá mais trabalho do que você fazer um código. Não, em C++, que não poderia ser web, tinha que rodar on-premise. Tinha que ser um executável. Cara, mais fácil fazer em C++, que vai te dar o que você quer. Qual é o escopo do projeto que você tá e qual é para onde ele vai no futuro? Acho que framework se resume muito a isso. Para pessoas que estão começando, eu recomendo começar com Django. Por quê? Você vai começar a ter aquela sensaçãozinha de que, cara, estou produzindo. Você consegue fazer um CRUD ali muito rápido. E depois você parte para um Flask, que vai te dar mais conceito de HTTP, de coisa. Então depende muito de onde você vai. Se você já tem um conceito de uma outra linguagem, cara, começa com Flask. Você já tem, já vem com a bagagem, já te dá um conceito melhor. Você vai ver as coisas funcionando. Então depende muito de pessoa para pessoa. Então, o Django você consegue fazer um CRUD, um CRUD, quando eu falo assim, uma página web com listar, editar e atualizar muito rápido. No Flask, nem tanto. Então, depende muito do conceito que você está partindo ali. O Flash API não vai te dar isso, vai te dar APIs. Então, você vai ter que mexer, tipo, você vai ter que aprender duas linguagens em paralelo, tanto Python quanto um framework de front-end, React, Angular, Vue, o que seja, você tem que aprender. Então, talvez isso te tire um pouco de foco. Então, depende muito ali do contexto que você está também, até para escolher por onde você vai começar a programar. Eu já programei também desktop com Python. Não recomendo. É uma recomendação minha, que você tem que fazer muita coisa, mas se quiser.
Falou tech lead, viu, velho?
Eu não recomendo. Tem outras linguagens que acabam integrando melhor com SEO do que o Python. Mas eu já fiz muito utilitário que rodava em um Windows para consertar banco na época para suporte, velho. Era o que eu tinha ali e fazia e funcionava. Tem RP desktop em Python, que roda em um Windows também. Só que eles fazem ali alguns truquezinhos para conseguir rodar. Mas não é algo que ele se integra tanto com SEO. Você vai fazer uma coisa pequena, cara, vai de boa. Da mesma forma que você consegue fazer Android com Python também. Cara, vai ser a melhor experiência? Talvez não. Talvez você tenha uma outra tecnologia que vai te dar. Mas se você está iniciando no mundo de desenvolvimento, cara, vai no Python sem erro. Você vai conseguir aprender uma lógica de programação bacana. E aí você consegue expandir no seu conhecimento no decorrer do tempo.
Uma pergunta que eu iria fazer e o Victor já respondeu é com relação por onde começar, se pelo Django ou se pelo Flask. Você tem alguma opinião diferente, Daltro? O que é que você acha? O cara não sabe
Rapaz,
nada.
cara não sabe nada. Rapaz,
Demais, assim.
geralmente é porque assim, minha visão é muito de mercado, né? Esses cursos aí que fica botando pro cara fazer joguinho,
Basta
não
passar.
sei o quê. Não, é bacana você fazer jogo e tal, melhora a sua lógica. Mas assim, velho, porra.
Vai vender.
Assim, eu programo para pagar minhas contas, não é para ficar brincando, para ficar fazendo
Para
estrelinha, não
pagar seus
sei o quê.
luxos essa
É,
vez
não é
aí.
para ficar com pra comprar a camisa do Bahia e tal. E tipo, eu costumo indicar o Django, porque é o que tem mais mercado. E assim, o Flask é fácil. O Flask no começo é mais fácil. Quando o negócio começa a inchar, quando começa a crescer, se você não souber mexer no framework, né, os padrões de projeto que ele usa, organizar as bibliotecas, fica um caminho de rato, fica uma loucura. Óbvio, eu só peguei um projeto em Flash organizado, que foi o na Globo. Só. mas nem o outro. O resto era tudo uma bagunça, assim. Sem olhar o projeto, rapaz, que.
Quando
Aí
você dá essa liberdade ao programador, é uma faca de dois gumes, né?
É, se a pessoa souber o que está fazendo, é ótimo. Se ela não souber, é péssimo. Então, e o Django ele vai te obrigar ali, a, te obrigar entre aspas, né?
Seguir um
É,
padrão, né?
vai
Obviamente.
te guiar ali por um padrão bem interessante que funciona, já está validado. O Django está aí desde 2005. Você não precisa ser um especialista aí no framework, na linguagem. Basta estudar ele. Claro que para coisas mais complexas você vai ter que. Muito complexas, você vai ter que dar uma estudada melhor. Mas no geral, bicho, a documentação do Django ali, já, aquele quick start que ele dá, já te ensina muito. Olhar código no GitHub, você consegue ter uma noção. Porque projeto em Flash é engraçado. Você pega cinco projetos diferentes, cada um tem uma cara, velho. Cada um tem uma cara diferente. Cada um tem o meu, os que eu faço é muito parecido com a documentação dele. É Application Factory. Eu sigo a premissa do Flask, que é micro framework, né? Tem um framework ali que seja modularizado. Se você tirar uma biblioteca do meu projeto, não quebra. Claro que você vai ter que fazer uns ajustes ali, mas não compromete todo o projeto, né? Que muita gente pega uma biblioteca no Flask, instala a biblioteca e torna dependente do projeto. Isso é, pô, uso Django. Que nem o Django RM, que nem o vídeo falou. Basicamente você depende do Django RM para ter um RM do Django. Pô, se é para ter dependência, usa o Django. Entendeu? Já é validado. Então, eu não gosto de ficar inventando. Ah, tive uma ideia aqui, vou botar aqui. Não. Modularizar o projeto, seguir o que a documentação tá pregando. Eu já li aquela documentação do Flask quase toda, pra falar a verdade. Muita coisa ali. Já li bastante. Se eu apliquei metade, se eu apliquei 25% foi muito ali, porque realmente não precisa. Tem muita coisa ali. A documentação é muito boa. Eu gosto mais da documentação do Flask do que a do Django, inclusive. A do Django às vezes é bem. Acho bem. Umas partes assim, bem. Como eu posso falar? Não tão didáticas assim, mas que também é muito boa. Enfim, eu sempre eu costumo indicar mais o Django porque tem mercado. Se São Paulo, Santa Catarina aí tem muito mercado para Django. Exterior nem se fala. E a pessoa vai, como o Vitor falou, vai sentir um gostinho já ali de, porra, já tô programando, velho. Já tô aprendendo alguma coisa aqui. Basta entender o fluxo do Django, né? O que é o settings dele, o que é models, o conceito de uma app que fica bem fácil. Tem mercado, você leva ali uma hora para entender ali esse fluxo de requisição. E daí para frente é só a questão de produzir. Aí quando ela parte pro Flask, já é outra história, já é outra abordagem. Para mim não cabe a comparação entre os dois assim, tipo de qual é o melhor, porque são coisas diferentes. Cabe a comparação entre Django e Laravel, por exemplo. Django e Laravel cabe a comparação. São Django e Rails cabe a comparação. Flask seria tipo.
Propósito diferente, né?
Flask tá
Completamente diferente.
pro Express aí. Mas vale Django, eu costumo. Pode ir aí que
Sem
tem
pena.
mercado.
Aí agora vou fazer, como o Doutor gosta de falar, fazer o que paga nossas contas aqui, né? Nosso jabazinho. Esse podcast ele é patrocinado pela Absa. A Absa é uma plataforma de cloud. A gente está falando de Python, né? E principalmente de Django agora. E a gente tem os produtos que é o Cloud App. O Cloud App nada mais é do que você criar toda a sua infraestrutura para Django, no caso aqui, para outras frameworks também, linguagens, mas para Django em segundos. Com alguns cliques você consegue criar um servidor totalmente escalável. Nossos servidores são todos utilizando SSD, os processadores de última geração, toda a qualidade possível, para que você tenha a sua aplicação rodando de forma simples. Então, depois de você criar a conta, com alguns cliques, utilizando o Cloud App, você vai ter uma aplicação rodando, uma aplicação exemplo rodando num servidor, onde você vai poder hospedar a sua aplicação. Nós também temos o Cloud App, que é nada mais é que um banco de dados. Então, com alguns cliques, você consegue criar o banco de dados e gerenciar esse banco de dados todo pelo nosso dashboard. Então, não precisar ficar entrando em linha de código para criar usuário, criar database. Tudo isso você consegue criar via o dashboard da gente, beleza? E quem quiser, o link na descrição ou abson.io. Lá você consegue ver todos os detalhes, preços. Temos servidores tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Beleza? Continuando nosso papo aqui, o Vitor fez um comentário e o Dalton fez outro que eu quero comentar em cima. Essa questão de projetos legados é um padrão que a gente acaba vivendo como programador, né? Eu programei um projeto em Laravel que a versão era 5.4, eu acho, ou era 5.6. E aí, esse projeto estava hospedado na AWS. O problema é que a AWS, ela saiu do PHP 6 por 7, eu acho. Tipo, ela ia descontinuar algum PHP. E essa versão só funcionava nesse PHP. E aí eu tive que correr para subir todas as versões possíveis. A gente saiu do 5 para o 6.4, que era a última versão LTS que tinha. E aí, tipo assim, a cada dois mudava. Tipo, do 5.4 para 5.2 tinha que mudar alguma coisa dentro do projeto. Aí muda também as dependências. Aí você tem que atualizar a dependência. Aí muda a forma que você pesquisa um dado usando o ORM, né? Aí muda como você trata os controllers, muda como você trata o model. Agora esse tipo de variável não é mais dessa forma. Então isso é uma constante dentro da programação, né? Eu já sofri com isso utilizando o Laravel e é uma dor de cabeça terrível, 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 terrível. E aí eu queria entrar, como é que vocês lidam e como é que tem sido os projetos que vocês têm lidado com relação a essa mudança do Python 2 e Python 3. Porque eu mesmo só trabalhei com Python 2, eu entendo que teve algumas diferenças, mas eu não sei se está aqui, seria bom que vocês explanassem um pouquinho. E como tem sido os projetos, né? Porque essa mudança provavelmente foi um break change, né? Mudou muita coisa. Então eu queria saber como é que tem sido o mercado está lidando com isso, como os projetos têm andado com isso. Aí tá com a palavra o Daltro aí, depois o Victor. Tá muito, vai.
Rapaz, eu acho que o Vitor vai poder falar melhor sobre isso aí, porque já conversei com ele algumas vezes, ele tem umas experiências
Tá bom.
mais interessantes sobre isso aí. Mas, tipo, rapaz, foi até que ele comentou aí sobre biblioteca, né? Questão de compatibilidade. Eu lidei com isso no último projeto que eu peguei, na empresa que eu tava, que era de tentar utilizar o Async.io para fazer uma programação assíncrona ali, e o Python 2 não dá suporte a isso. Só tem no Python 3. Já tá tão habituado a usar o Async.io que eu disse, deixa eu botar aqui que eu dou Python 2. Não sei se tem como dar uma mexidinha para fazer, mas eu acho que não. Realmente nem fiz questão de tentar, eu simplesmente saí do projeto. Mas eu assim já migrei do 2 para o 3, não vi assim tanta dificuldade. O Vitor comentou também o 223 aí que dá esse suporte. Assim, eu nas experiências que eu tive, não vi, não senti muita dificuldade em relação a isso. Eu tive mais com, foi o que eu falei, com o framework de lib que sumiu. Cadê? Não. A gente parou aqui, se vira aí. Mas agora,
Não dá pra mim não.
questão de compatibilidade de versão do Python 2 e Python 3, ainda não peguei assim nada que, sei lá, me tirasse o sono, entendeu?
E você, Vitor?
Eu já passei por duas experiências de alguns meses migrando sistemas com algumas milhares de libs. Então, eu acho que falar muito do último. É um sistema que gerenciava máquinas em clouds. E, cara, a gente levou 3 meses para migrar e testar. Mudou muita coisa de compatibilidade do Python. Então, Unicode mudou, se tem que mudar certo, se bibliotecas atualiza. O próprio Django mudou muito da versão 1, que a gente usava para a versão 2. Então, a gente teve que ter aí 3 meses de trabalho. E como o sistema não tinha testes e regressões, então, regressão para a gente fazer o tempo todo, não tinha testes automatizados, então a gente teve que fazer algumas regressões. A gente acabou também inserindo bug em produção da migração, fato. Mas, cara, não foi complicado, foi trabalhoso. Então, a gente gerou alguns scripts bashes, tipo imports. Cara, onde é que tem imports aqui? A gente gerou script bash e validou. Chuchutree ajudou muito, então meio que a gente fez uma grande planilha. Cara, tem que mudar isso nesse arquivo, isso nesse arquivo.
O
E foi
tchutchutri é o
alterando.
quê?
Chuchutree é uma lib que ele fala, cara, isso aqui no Python 2 era assim, no Python 3 tem que ser assim, tipo Unicode. Então, as strings no Python 2 tinha que começar com o na frente, quando tem acento, por conta do padrão de Unicode. No Python 3, não precisa mais. Então, coisa assim que quebrava, porque o código, você bota o olho, vai entender como se fosse um dado, um byte, basicamente. Então, tem algumas coisas que tem que fazer. Então, byte também quebrava. Então, a gente tinha algumas conversões que a gente fazia para byte. Então, tem que mudar a forma que faz. E foi exatamente o que deu mais dor de cabeça, a parte de criptografia que a gente tinha no projeto. E libs descontinuadas. A gente pegou um caso que ninguém tinha migrado para nada, a gente teve que migrar na unha. A gente utilizava o Celery também, que era. Celery é um framework de tarefas assíncronas que o Python tem. E a gente aproveitou, atualizou o Celery. Então mudou algumas formas que o Django trabalha com o Celery também. Algumas libs de sets que o Django mudou. Então, foi um trabalho de 3 meses de umas 5 pessoas para estar migrando o sistema. E o sistema também não ajudava. Então, você tinha arquivos com. Acho que o maior arquivo que o projeto tinha era 5 mil linhas de código. Então, era algo que também não ajudava muito de você ter reutilização de código. Um código meio que modular que consigo reutilizar. Então, tinha muito Ctrl-C, Ctrl-V de código espalhados. Então, a gente tem que, em vez de alterar em um local só, tinha que alterar em vários locais. Então, a gente também aproveitou e deu também algumas organizadas na casa. Então, a gente fez isso, fez a refatoração de log. Então, não foi só uma migração. Mas, cara, não é complicado, mas é trabalhoso a migração. Principalmente se você tem uma base de código muito grande. Você vai ter um trabalhozinho ali. Isso sem contar que a gente fez muita coisa automatizada. Então a gente dava muito replace automatizado via bash. Então você tinha lá aspas u, cara, bota, tira o u, bota só aspas e segue a vida. Depois a gente olha no PR aonde deveria ter realmente o u ou b para estar fazendo isso. Então foi trabalhoso, mas o resultado final foi bom. Tipo, o sistema hoje foi migrado, tá na versão do Django, não lembro qual agora, era o Django 2.2, estava no Python 3.7, a gente não migrou para o Python 3.8 porque tinha acabado de sair, e usem gerenciador de dependências no projeto. Então, Python tem um poultry para isso, ou pipenv, você escolhe. Eu prefiro o Poultry por alguns motivos, mas ele acaba gerenciando as dependências do seu projeto. Então, você acaba tendo não tendo conflitos de bibliotecas que um precisa com o outro. E ele acaba gerenciando tudo isso. Então, você dá um Poultry update, ele vai instalar tudo que você precisa. Você mudou o Python. Você dá um Poultry update lá e fala, cara, atualiza tudo e vê o que é que vai quebrar, o que é que não tem. E aí ele vai lá e se vira.
Já estamos meio que finalizando. Eu só queria finalizar arredondando que uma pessoa precisa para se tornar um Dev Júnior. Então, eu queria uma dica de vocês de por onde estudar, qual curso, o que aprender, qual editor de código utilizar, essas coisas bem básicas, né, para você começar a programar, qual sistema utilizar, como vocês começariam, entendeu?
O curso, o melhor curso para começar com Python no mercado vai ser o meu. Vai ser o meu, não tem meio correr. E aí, eu gosto muito de ensinar. Minha primeira experiência ensinando foi para idoso, né? Imagine, tipo, tinha um módulo que era só de como pegar no mouse. Não era como usava, era como pegar no mouse, né? Como é que segurava o mouse. E primeiramente é você ver se você realmente quer isso para sua vida, né? E a melhor forma de identificar é conversando com quem já tá na área. E programação não é um negócio para gênio. A pessoa vem de falar, pô, esse negócio de programação é difícil, eu vou ver o que a pessoa faz. Engenheiro eletricista, pegou cálculo 4. Eu fico assim, sei lá. É, cardiologista. Cara, sei lá. Cardiologista. Cara, abre o coração e diz que programação é difícil. Tá, não é difícil. É porque as pessoas não têm paciência muitas vezes para aguardar o resultado certo no tempo certo. Tá? Não é. É uma profissão como qualquer outra. Então. Tem muito a ver também com a mentalidade da pessoa, a forma como é que ela vê o processo de aprendizado da programação. E aliado a isso aí, entendido que existe esse um tempo de maturação, assim como qualquer outra coisa na vida, o que eu recomendo muito é se aliar a uma comunidade, independente de qual seja, né? Hoje não tá tendo meetup, mas tinha, tipo, comunidade da FSA, comunidade do Telegram, se juntar com pessoas que possam estar tá te instruindo, porque a
Nossa, bem
pessoa às vezes
interessante.
pensa, ah, fulano entende muito, não vai querer ensinar, não é assim. Eu não vou parar pra ficar, tipo, conversando com ninguém o dia todo, mas se a pessoa chegar em mim no privado ali, eu respondo de qualquer. Quem me conversa comigo sabe, eu sou quase um bot. Mandou mensagem, pum, ela responde.
É um
Então,
bot, né, não?
é um bode.
É um bot que você tem.
É basicamente isso daí, velho. É entender que existe uma etapa de maturação do aprendizado e se juntar com pessoas aí que podem e que vão estar tá te ajudando aí nesse processo.
Tem uma parada muito louca que eu aprendi basicamente do zero. Eu me apoiei muito em pessoas que me ajudaram. Tá uma comunidade muito forte. Fazer um agradecimento a Matheus Maumé, que me ajudou muito lá no início, trocando ideia e chegava em casa e tentava fazer. Então tem muito isso. A comunidade te abraça de uma forma. Eu vi em poucas comunidades, a comunidade Python, ela te abraça e tenta te ajudar. E é entender também que existe um processo, que é, cara, eu não sei nada, ou então sei alguma coisa, eu vou ali entender os conceitos e vou aplicando. Eu acho que a principal parte de você fazer qualquer coisa é entender os conceitos. Você pode chegar ali e fazer o que o cara está fazendo, mas se não souber o que é aquele conceito, cara, acabou o curso, você não vai saber fazer, você não vai saber reproduzir. Então você tem que entender muito o que você está fazendo. Então, o que me ajudou foi muito entender os conceitos. E quanto à IDE, cara, é muito particular de cada um. Eu lembro que lá atrás eu comecei com Notepad mais. E hoje eu uso o VS Code que me ajuda muito. Mas aí você pode escolher o PyCharm, que vai te ajudar também, muito também. Que ali é uma IDE específica para Python. E vai te dar muita coisa pronta para você que está iniciando. E eu recomendo que você comece uma base de Linux. Você consegue iniciar no Windows, cara? Eu hoje eu estou conversando com vocês utilizando o Windows e estou dando uma chance a ele com o subsistema Linux. Eu jogo, então acaba facilitando o que tem que fazer dual boot. Então, consigo rodar Docker, que é uma outra ferramenta que me ajuda muito. Então, eu estou dando uma chance aí no último mês ao Windows. Dá umas travadinhas de vez em quando, mas nada que me incomode tanto. Apesar que também minha máquina hoje é uma máquina considerável, então facilita muito. Mas, cara, você está iniciando, você tem um Windows, começa com o Windows. E à medida que você vai evoluindo, cara, pensa em talvez instalar, como já vi pessoas instalando uma VM com Linux, se não quiser formatar sua máquina, e aí você consegue codificar. Então, é muito isso. Cara, inicia com o que você tem. Se você tem desejo no coração de iniciar, inicia com o que você tem. Se tem uma máquina Windows, cara, inicia com Windows. Na medida que você vai evoluindo, você vai sentir necessidade de algo a mais, aí você procura o algo a mais. E algo que eu não poderia deixar, apesar de passar, principalmente aqui, a gente está falando aqui da Absinthe, que é um hosting. Cara, o Python é muito utilizado na parte também de infraestrutura. Eu conheço muito, eu tenho um dos devs Pythons mais fodas que eu conheço. Ele era sysadmin. Ele começou a utilizar Python para automatizar as tarefas dele de sysadmin. E ali ele foi, e hoje é desenvolvedor. Tem muita coisa hoje voltada para infraestrutura que é Python. Você tem Ansible, o Docker Compose que você roda, você tem toda uma cloud privada que é feita em Python também, que é o OpenStack. Então, é uma vertente que a gente não falou, que a gente também tem. Então, as ferramentas de fazer deploy hoje, cara, a base dela é feita em Python, velho. Uma das, que é a mais utilizada, que é o Ansible. A base é em Python. Então, eu não poderia deixar de falar exatamente aqui, cara. Você consegue entregar software de ponta a ponta com Python.
Uma parada que eu acho que o Dalta pode falar mais e que eu lembrei agora é a questão de popularização da linguagem para esses objetivos assim que não são o que a gente como programador utiliza tanto, né? O Daltro, ele, eu não sei se ele ainda tá, mas ele participou de um projeto em que ele ajudava pessoas em questão de automação, né, para tarefas do dia a dia. E eu vejo muito isso. Já vi anúncios de uma empresa aí que antes ela anunciava o Excel. Então, você sabe a diferença entre uma pessoa que ganha tanto e uma pessoa que ganha tanto? A pessoa que ganha tanto sabia Excel. Isso tem um ano. Aí depois, no meio do ano, foi o Power BI, eu acho, que também é da Microsoft. Aí agora eles estão anunciando Python. Então, eu acho que a popularização da linguagem tem crescido e não só nessa área de web, né, e de desenvolvimento que a gente está mais acostumado, mas em outros fatores também, né? Então, automatização de tarefas que eram repetitivas no navegador, utilizando Selenium, essa questão de análise de dados. Então, tudo isso tem tornado o Python mais popular, né? E aí você escolhe o caminho que você quer seguir. É a questão que o Daltro falou, né? Você tem que estar disposto e realmente interessado em chegar àquele objetivo. Porque o caminho de programação é como uma profissão como qualquer outra. Às vezes a pessoa acha, porra, mas essa profissão não precisa de graduação. Mas, velho, o caminho é árduo também. Apesar de não precisar de 5 anos de graduação, muitas vezes você vai precisar de, sei lá, 1 ano, 2 anos para realmente ser um programador pleno, entendeu? É um processo. Tudo depende do seu tempo e da sua disposição com relação a aprender, a querer realmente esse objetivo, né? Eu vou meio que encerrando aqui o nosso papo. Eu vou dar a oportunidade para Daltro e para o Vitor se despedirem, falarem das suas redes sociais, dos seus projetos, para que onde como é que encontram vocês, o que é que vocês têm feito. Daltro está com a palavra.
Bom, redes sociais é tudo Daltro Edu, Instagram, Telegram, Menos WhatsApp. Ainda, quem sabe, né? Não, porque tiver qualquer dúvida, é só chegar que já tô habituado a bater papo com muita gente aí. Ajudar muita galera aí, né? Às vezes não consigo responder rápido. É muito raro eu não conseguir responder uma dúvida. Mas pode chegar aí, até criar um grupo. Bússola Dev, né? Que é um projeto que eu dei início aí, que é justamente, o nome já fala, né? Bússola Dev, né? É ser um guia aí para quem tá começando na área, dar o direcionamento pro pessoal, que é algo aberto, não tem nada monetizável, digamos assim, não é um produto, nada. Mas que tem a ver com o projeto que eu vou criar aí, que é justamente para ajudar a galera a entrar na área, né? Acho que tem muita gente com potencial aí que não tá explorando esse potencial ou tá sem direcionamento. Então, quem tem interesse na área, quem se identifica, muitas vezes é questão mais de direcionamento, né? A pessoa não tá sabendo para onde ir. Então, de novo, tem que se conectar com pessoas que já têm o resultado que você quer ter. O caminho é esse. Não vejo outra forma. Tem eu, tem muitas outras pessoas aí, o próprio Vitor também, claro. Então é isso aí, velho. Só chegar lá. Daltro, Edu, Telegram, Twitter. Não, Twitter eu não uso, não. Mas
Telegram e Instagram.
Instagram eu uso bastante. Só chegar aí que a gente troca. E LinkedIn, claro, né? É isso aí, é meu xodózinho. Inclusive, hein, só invista no LinkedIn que funciona,
As técnicas que o Daltro manda lá batem 100%,
velho.
batem 100%.
Fatiou,
Não
passou.
tem erro,
Não
não
tem
tem erro.
erro, velho. Não tem erro.
Fala, Vitão.
Eu tô colocando as minhas redes sociais no chat. Podem entrar em contato. Tô sempre disponível, tô sempre respondendo. Se eu não tô, porque eu tô resolvendo algum BO. Então, acontece também. Mas é isso. Eu acho que eu sempre disposto a ajudar a comunidade e a galera a buscar o que deseja. Eu brinco hoje com a minha equipe que meu principal papel é tornar a vida deles melhores. A vida dele melhor. Então, a vida dos devs que trabalham comigo melhor. Então, é meu principal papel. Cara, e mercado de trabalho tem. Hoje, se for falar hoje, da empresa que eu tô, só na área que eu estou lá tem mais de 30 vagas abertas para diversas senioridades, diversos perfis. Então, e como o Dalton falou lá no início, hoje, com a pandemia, o home office acabou se tornando meio que mandatório para todo mundo. E as empresas que foram para o home office, boa parte ou vão para o modelo híbrido ou vão ser 100% home office. Então, é algo que hoje se for pensar, há um ano atrás não era tão realidade assim. Então, algumas empresas estavam meio relutantes e hoje se tornou realidade. Empresas entregando escritórios. Vai ter uma base ali e se quiser ir, você vai, senão você não vai. Então, eu acho que é isso. Precisamos só entrar em contato. Eu vou colar no chat lá agora, as redes sociais.
No YouTube? Já no YouTube? Já no chat do YouTube?
É isso, eu vou botar lá mesmo.
Pronto. Então, galera, por hoje, vamos encerrando nosso papo. Eu agradeço ao tempo de Daltro e ao tempo de Vitor. Eu sei que vocês estão muito atarefados, e eu agradeço. E breve, talvez a gente bata outro papo com relação a alguma tecnologia específica, né? E aqui também agradeço a Absa pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E eu espero que tenha mais oportunidades, né? Eu espero que esse papo tenha chegado para alguém, tenha ajudado alguém. E novamente eu reforço que a Absa está aqui também para ajudar você que é dev, você que é da área de tecnologia, você que precisa escalar o seu negócio, você que precisa de alguma forma colocar o seu negócio online, você que tem algum projeto que quer colocar ele 100% online, né? Então, essa é a Absa, tá de portas abertas para você. E a gente tenta facilitar cada vez mais o processo de criação de infraestrutura para o programador ou para o setor de tecnologia. Então, a gente tem soluções direcionadas para isso. Por meio do Cloud App e dos Cloud Database também. Então, a gente tem
Pedro,
várias soluções. Fala.
deixa eu falar. Eu já usei a Absa e recomendo também. O gerente Instagram usou a Absa em determinado momento. E o que eu posso falar da minha experiência é o atendimento e a qualidade não deixa a desejar em qualquer player que tem no mercado aí. É sensacional, velho.
Inclusive, o projeto Dados Abertos de Feira usa a Absa. A Absa patrocina esse projeto.
Fechou, fechou aí.
Pessoal gosta muito, né? Estão utilizando, inclusive, tipo, com Kubernetes, com Docker. Então, acho que já basta aí. Só isso aí já.
Já bom, já deu uma pedrada já, né?
É válido.
Então,
E com um dos melhores DevOps fazendo a metodologia de IAC que o Brasil tem.
Ainda tem essa, né?
Então, galera, então a gente tem, além desses projetos, dessas imagens que eles falaram, a gente também tem frameworks como Laravel, como Django, como o DGo, como o Ruby on Rails. Então, independente da linguagem ou do framework que você utilizar, a gente vai ter um Cloud App, uma estrutura pronta para você para atender a sua demanda, beleza? Muito obrigado pelo tempo de vocês e a atenção de todo mundo aqui. E a gente encerra o papo por hoje. Obrigado, Dalton. Obrigado, Vitor Pereira. Tamo junto e até a próxima. Valeu.
Falou.